o Vasco terá algumas mudanças para esse jogo contra o Fluminense. O treinador português, o Pedro Emanuel ou Manuel, hein? Acho que é Pedro Emanuel o nome dele. E aí ele vai ter algumas mudanças para esse jogo contra o Fluminense. O certo que a escalação que ele vem montando aí, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Barros, Jair, Ramon, Henrique, Andrés Gomes, Brenner e Nuno Moreira, o He-Man, né, aquele do cabelouro. Então, o que será que vai acontecer com o Vasco? Então, torcedor do Bahia, né, para quem gosta de futebol, acompanhar esse final de semana a Copa do Brasil, tá aí uma boa opção, logo mais às 17h30, Vasco e Fluminense. Eu vou acompanhar, vou estar de olho nesse jogo para saber como é que vem esse Vasco. Então tem dois jogos, viu, Dito? Hoje e o outro quarta-feira. Rogério, eles vão jogar hoje, né? Já vieram do jogo essa semana, da Sul-Americana, jogo pegado. Joga hoje com o Fluminense e joga com o Fluminense de novo quarta-feira. Enquanto isso, o Bahia tá aqui em Salvador, não vai viajar, vai para canto nenhum. Não é possível que esse time vai gofar, vai cansar. Não é possível, porque tudo Bahia também é um cansa-cansa danado. E daqui a pouco eu volto para falar da tabela de classificação. O Vasco está lá na zona de rebaixamento, né? Então eles precisam saber o que é que eles querem fazer. E se passar do Fluminense? É, se não passar também. Aí pega o Bahia, depois tem o Olímpia, e aí vai ser como? Vai vir com o time titular? Né? Será que vai estar cansado? Não sei. Então, daqui a pouco eu falo também da tabela do Campeonato Brasileiro. Os últimos 5 jogos aí, 3 vitórias para o Bahia, 2 para o Vasco. Bahia, desse ano lá no São Januário, aquele gol de Juba, 1-0. No ano passado, ganhou aqui, perdeu lá. Ganhou aqui de 1-0, tomou 3-1 lá. E em 2024, da mesma forma, perdeu de 3-2 lá e ganhou de 2-1 aqui. Pronto. Mas o histórico é vantajoso para o Bahia, viu? Bahia, o Vasco é um adversário que o Bahia é doido para ganhar. Doido para ganhar. Tem gente saindo do Bahia, hein? Iago Borducci. O Bahia já acertou tudo direitinho, vai emprestar o lateral esquerdo. Ele tem 29 anos. Essa semana, o Bahia recebeu a proposta do Inter, tudo certinho, o pessoal do Rio Grande do Sul aguardando. De repente, não é que ele assinou com o São Paulo? Imagine, rapaz. São Paulo contratou Iago Borducci, ele que ia para o Inter, tudo certinho, e ele foi revelado pelo Internacional, né? E aí fechou com o São Paulo. O problema é que o São Paulo está com transfer ban, e aí não pode registrar jogadores, né? Ele fez uma outra contratação também, tem 2 jogadores para contratar para jogar, e o cara foi para o São Paulo e não pode porque tem transfer ban, ainda tem isso, viu? Que coisa. Ô Dito, deixa eu falar rapidamente aqui da Arena Fonte Nova, hein? A Fonte Nova, todo mundo sabe que é uma arena multiuso, que além dos jogos do Bahia, a arena também faz o uso para shows. E em 2026, a Fonte Nova já recebeu 5 grandes eventos musicais, dentre eles o Guns N' Roses, né, que foi um grande nome de peso que tocou na Arena Fonte Nova. E o Bahia disputou 21 partidas no estádio até agora. Então foram 20 compromissos oficiais, além do amistoso contra o Montevideo City, realizado no dia 4 de julho. Para o Bahia, na Arena Fonte Nova, só faltam 8 jogos. Só que entre agosto e setembro, a Fonte Nova terá 3 jogos do Bahia e 4 shows que já estão programados. Um é hoje, tem Kid Abelha. Aí dia 9 tem Bahia e Vasco. Aí dia 22 tem Luan Santana. Aí tem Bahia e Inter, entre 29, 30 e 31 de agosto. Aí 10 de setembro, Maroon 5, que é uma banda de rock e é de grande apelo, uma banda internacional. 2 dias ou 3 dias depois, Bahia e Remo. No dia 26 de setembro, tem 2 bandas de samba. Então serão 4 shows e 3 partidas do Bahia. Serão 7 eventos entre 1º de agosto e 26 de setembro. Será que esse gramado vai aguentar? Coloca aquela proteção e tira e monta palco e bota de novo. Confusão, viu? Eu lembro que Rogério Ceni deitou falação no ano passado. O Abel Ferreira também, quando jogou aqui, perdeu para o Bahia. No ano passado teve a troca completa do gramado em outubro de 2025. E aí nesse ano, agora, Durante a Copa do Mundo, na pausa da Copa, teve uma descompactação do solo, aeração semanal, correção de nivelamento, adubação e manejo fitossanitário. Lembrando que em 2027 teremos a Copa Feminina aqui do Brasil. Salvador será a sede, na Arena Fonte Nova, e teremos gramado híbrido, com fibras sintéticas costuradas na grama natural, que é um exemplo que é utilizado, é um modelo utilizado no Maracanã e na Neoquímica Arena do Corinthians. Então tá aí as mudanças, né? É, lembrando que a Fonte Nova pertence ao governo, é administrada pela Fonte Nova Negócios e Participações, que é uma parceria público-privada. Contrato termina 31 de março e o Grupo City está de olho, querendo participar da gestão e realizar investimento na Arena Fonte Nova, mas isso depende de muita coisa ainda, já que 31 de março encerra esse contrato, mas o governo do estado já demonstrou que não tem interesse em continuar administrando o equipamento e o Grupo City está de olho, para gerir a Arena Fonte Nova. Então tá aí, viu, Dito? Bahia, os oito jogos na Fonte Nova: Vasco, Inter, Remo, Mirassol, Flamengo, São Paulo, Coritiba e Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais notícias do Esquadrão.
Valeu, Flavinho. Você volta já já, sim. Você volta já já. Tá aí, né, gente? Um amplo noticiário aí, esclarecendo tudo, deixando vocês atentos e alerta do que tá acontecendo. Realmente, nós vimos agora o jogo lá na Neoquímica Arena, jogadores machucando. Muita gente reclamando do gramado, né? Que botaram muita areia lá no gramado. É complicado. O gramado da Fonte Nova ficou parado aí, Copa do Mundo o tempo inteiro, e voltou ruim. Voltou ruim. Muita gente reclamando. E sobre essa questão da PPP, né? Dessa parceria público-privada que está terminando no ano que vem, que o Flávio falou aí agora. Já há um adiantamento de conversa do Grupo City com o governo do estado, viu? Para o Grupo City administrar o estádio da Fonte Nova. Então, vamos ver o que é que vai rolar aí. Bom, deixa eu ler aqui suas mensagens, vocês te dão essa audiência maravilhosa aqui, eu não posso deixar de falar de vocês aqui. Vamos lá, José Vanderlei, bom dia, Dito. Já deveria ver um outro camisa 10 para a próxima temporada. Para essa temporada, viu, Vanderlei? Não é para a próxima, não. Raimundo Pessoa, bom dia, Dito. Nosso Bahia precisa se impor em campo, mostrar aos adversários que o mando de campo é nosso. Fernando Bela, meu amigo Fernando Bela, Transalvador, grande abraço. Bom dia, Dito. Na minha opinião, o Bahia precisa mudar a mentalidade do grupo. Acho que o time, em muitos momentos, joga com medo do adversário. Espero que um dia esse elenco deixe de ser frouxo. Washington, sempre fiz esse tipo de comentário. O Bahia não tem um substituto para Everton Ribeiro. Nem para Everton, nem para um jogar com Everton. Não era para ter só Everton, não. Era para ter dois craques ali no meio de campo, né? Já que o Bahia tem o Grupo City por trás. Bruno Matos, Dito, você gosta do futebol de Lian? Lian, um garoto, né, 17 anos, está na base, atacante, forte, alto, forte, né? Já pegou seleção brasileira e tudo mais. Bom jogador, é claro que precisa ainda amadurecer. Celso Santos, bom dia, Dito. Na minha opinião, se é outro técnico, o Bahia estaria no G4 do brasileiro. O Atlético do Paraná não tem esse grande elenco e está na terceira posição. Não é bem assim não, viu, amigão? Não é bem assim não. Daqui a pouco traz outro técnico, o Bahia vai para lá para brigar para o zona de rebaixamento. Vá nessa não. Aparecida Rodrigues, olá, Dito, bom dia. O Bahia ainda vai fazer alguma contratação de peso para ajudar o elenco a conquistar a vaga direto para a Libertadores? Quem sabe, Aparecida? Né? Eles disseram que para contratar eles vão ter que vender. É complicado pra caramba isso aí, né? Suave na nave. O engraçado é que o Bahia não tá jogando nada. E é o quinto, kkkk. Não é que não tá jogando nada, né, Suave na nave. Mas precisa melhorar. A gente sabe que o Bahia, às vezes, apaga em campo, né? Apaga em campo. Celso de Franca Santos. Flávio falou tudo que nós queríamos ouvir. O time não vai para briga no campo, é isso aí. Tem razão, Dito, o Bahia não tem meias de qualidade. B7769. Val Matos. Bom dia, Dito. Naquele tempo tínhamos técnicos e não tinha elenco. Hoje temos elenco e não temos técnico. Eu não sei se o Bahia tem esse elenco que você está falando todo, não, viu? Para a disputa de Campeonato Brasileiro que a gente vê aí. Eu tenho um bocado de mensagem aqui, gente. Tentar ler aqui. Desculpem. Eduardo Marques Bahia. Bom dia, Dito. Everton ajudou muito o Bahia. Agora é hora do Bahia ajudar ele a colocá-lo para se recuperar e não ficar queimando. Sem condição de jogar, tem que, né, ter a qualidade física também, né? Paulo César. Milton Lopes, bom dia. Eu acho que o Goiás vai ficar na frente 6-7 no Brasileirão. Goiás? E não é Milton Lopes, não, viu, Dito. Tito Red, bom dia, Dito. Parabéns pelo trabalho. Bora, Bahia, minha porreta. Paulo Alcântara, parabéns, Dito. Obrigado. 27 anos do Nação Tricolor. Paulo Lindes. Paulo Lins da Silva. Dito, eu acompanho o Bahia desde... me acompanho desde Mário Freitas. Você sempre um cara coerente, lúcido, educado, crítico, construtivo. Sempre bom ouvi-lo. Parabéns, sucesso para sempre. Saúde, irmão. Obrigado. Feira de Santana, obrigado, meu amigo. Deus lhe abençoe. Rodrigo, 1491. Bom dia, Dito. Bom dia. O Bahia Sub-20 acabou de chegar em Feira de Santana. Mora do lado do hotel. Hoje confirmaremos o título. Bahia, minha porreta. O Bahia joga hoje. Pode perder por 7 gols de diferença. Estará... com título. Marquinhos, eu estou sabendo de tudo, viu? Segure sua onda aí. Fique tranquilo. Paulo Alcântara de novo. Falando alguma coisa, mais três como vice. José Alberto Nascimento, bom dia, Dito. Gustavo Scarpa, vem ou não para o Bahia? Eu acho que não vem, não, viu? Eu acho que não. Eu acho que é uma boa ele, viu? Rodrigo Andrade Dessa, parabéns, grande Dito. Você é o melhor comentarista esportivo da Bahia. Um dos grandes do Brasil, abraço de Madrid. Opa, obrigado, Rodrigo Andrade. Deus lhe abençoe, irmão. Augusto Júnior, parabéns, Dito, pelo excelente trabalho, muito obrigado, viu? Bão Nobre, bom dia, Dito, abraço, Florianópolis. Obrigado, gente, a todos vocês. Ontem, 31 de julho, o programa Nação Tricolor completou 27 anos, já falei aqui no início do programa, né? Agradecendo sempre a Mário Freitas, Fernando Tabuz, aquele pessoal da época lá, que deram força para a criação desse programa, e a todos. Vamos chamar Flávio Gomes rapidinho aí, Marquinhos. 3 ou 4 minutos dele, né? Para Bona Pizza, ligue 3353-1774. A partir de 3 da tarde, peça sua pizza, entregue em toda Salvador. Mais de 50 sabores, 3353-1774. Em nome de Maxi Plus, argamassas, ajuntamentos, tintas, massa epóxi, massa acrílica, impermeabilizantes, Maxi Plus. Compre, vá na loja de material de construção e compre Maxi Plus, produtos Maxi Plus. A venda em todas as casas de materiais de construção. Cadê você? Venha, Flavinho.
Muito bem, voltamos no Nação Tricolor. Olha só, o Cauê Furquim, como o Rogério Ceni, né, o técnico Rogério Ceni disse, vai ser um jogador que vai ser aproveitado sim, mas vai passar também muito tempo fora. Por quê? Porque ele toda hora está sendo convocado pela Seleção Brasileira Sub-17. Então, ele foi convocado ontem. Fará parte dos amistosos contra a Venezuela nos dias 20 e 23 de agosto, em Teresópolis, na Granja Comari, no Rio de Janeiro. São os amistosos aí que fazem parte do planejamento para a disputa da Copa do Mundo entre 19 de novembro e 13 de dezembro. Então tá aí o Cauê Furquim, mais uma vez convocado para a Seleção Sub-17, e Juan Pablo, como eu falei no primeiro bloco, foi convocado para a Seleção Sub-20. Por falar em Sub-20, Copa do Nordeste, hein? CBF detalhou a tabela da primeira fase do torneio. A Bahia terá 2 representantes. Bahia e Estrela de Março, viu? Porque no ano passado a final foi Bahia e Estrela de Março. E esse ano, Bahia e Flu de Feira. Ou seja, Copa do Nordeste do próximo ano, Sub-20, Bahia e Flu de Feira. Porque aqui Bahia, sinceramente, não tem mais adversário. E aí o Bahia está no grupo C com Miranda do Norte, Santa Cruz e Sport de Patos. Grupo C. Se classifica um de cada, né? Não, 2 de cada. São 4 grupos. O Estrela de Março está no grupo D. Então se classificam 2 para as quartas de final. Primeiro jogo do Bahia será no dia 8 de agosto, o Bahia enfrenta o Miranda do Norte do Maranhão no estádio Biran Castro, em Catanhede. Na segunda rodada, Bahia Santa Cruz no CT Evaristo de Macedo, esse jogo 15 horas, no dia 15. E a terceira rodada, Bahia e Esporte de Patos, também no CT Evaristo de Macedo. Tá aí o Bahia e o Estrela de Março, os únicos representantes da Bahia na Copa do Nordeste Sub-20. A tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia está na quinta colocação com um jogo a mais, o Bragantino tem 31, né? Porque no jogo passado ele não atuou contra o Atlético Mineiro, jogo fora, né? Em Minas. E tá aí, né? Torcer aí de repente para o Atlético Mineiro. Agora, o Atlético Mineiro vencendo vai a 31, o Bahia tem 32, né? Fica todo mundo grudadinho ali. Né? Mas o Rogério Ceni já falou a de pré-Libertadores, eu não sei, do jeito que o Bahia tá. O Flamengo, o Palmeiras é o líder com 47, Flamengo 39, segundo, Atlético Paranaense, né? Como cresceu o futebol do Atlético Paranaense, 37. Fluminense tem 34, Bahia desperdiçou a chance de entrar no G4, está em quinto, Bragantino colado com 31 e o Cruzeiro, que venceu Curitiba, já encostou, também tem 30. Botafogo tem um jogo a menos, tem 29. O Botafogo, ele tem um jogo contra o Grêmio, que está na zona de rebaixamento. E o Botafogo joga em casa, ele vencendo, ele vai a 32. Aí tem que ver de quanto ele vai ganhar, porque ele tem 2 gols a menos que o Sport Clube Bahia. Então, 22ª rodada só no próximo final de semana, quando o Bahia enfrenta o Vasco na Arena Fonte Nova. O que eu tinha para falar do Bahia era isso aí. Grande abraço, aliás, Dito, gratidão, muito obrigado por tudo. Nação Tricolor, 27 anos, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, até porque quando eu comecei na Rádio Excelsior em 2015... Dito me fez o convite e treino Nação Tricolor, portanto são 11 anos de Nação Tricolor. Tive um hiato, porque tive um contrato de exclusividade com outra emissora, mas o Dito me convidou e eu voltei com toda a felicidade do mundo, com toda a gratidão, e eu fico muito feliz de fazer parte do Nação Tricolor. Parabéns Nação Tricolor, parabéns Dito, sucesso e vamos em frente, que tem muita coisa para a gente falar do Esquadrão de Aço. Um abraço a Marquinhos Santiago, um abraço a todo o Nação Tricolor e até próximo sábado, trazendo todo o noticiário do Esporte Clube Bahia. Valeu.
Valeu, Flavinho. Valeu, que eu agradeço a você por estar aqui com a gente. Fechando aqui o programa Nação Tricolor, só fechando com Adriano Libório. Ele, boa tarde, Dito, sou o Tricolor de Aço, mas a grande verdade, enquanto o Bahia tiver com o Ceni no comando, não vamos ganhar nada. Técnico muito fraco, não tem leitura de jogo, só sabe reclamar. Rio do Aragão, Dito, gastaram aleatoriamente, agora o City fechou a torneira. Fabiano Argolo, parabéns, Dito, Fabiano Argolo de Aracaju. E Antônio Sampaio, bom dia, Dito Lopes, a família. Deus abençoe a todos, vós, valeu pelas informações. E para finalizar aqui, Hernan Pinheiro. Isso aqui não, negócio de brincadeira com o negócio do adversário, deixa lá. Gente, muito obrigado, né? Vamos lá para mais 27 anos, né, de programa Nação Tricolor. Vem aí o programa maravilhoso, cultural. Não saiam aqui da Rádio Cardeal. E sim, né? Bacana, legal. Professor, um grande abraço aí, viu? Sucesso. Tamo junto. Marquinhos Santiago, muito obrigado. Obrigado, Flávio Gomes. Tchau, galera. Até sábado. Bahia, Bahia, Bahia.
Mais um Bahia. Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Cardeal FM, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. E se? Um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Oi, gente! Bom dia o quê? Boa tarde! Começa agora o seu programa E Se? Com quem? Com esse professor fantástico da UFBA, Horácio Nelson. Vamos ver se eu acerto o nome dele, que é alemão também. Hans? Hans, olha, o H tem som de R. Hans Reiter. Acertei, professor?
Acertou.
Olha, eu vou aprender, viu, professor? Daqui aos 10 anos.
Não é.
Professor, boa tarde. Mais um programa, E Se?
Pô, mais uma alegria, né? A gente tá aqui nesse sábado para conversar um pouquinho com os amigos, trocar ideias. Hoje temos um E Se, mais uma vez, muito bacana, muito especial. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Valdomiro, né? Um trabalho ficcional também sobre a ditadura. E como acabei de escrever um livro sobre ditadura, eu disse, pô, isso aqui é um chamamento. A gente está aqui, né, no mesmo grupo. Aí ouvi a entrevista dele, Mário Kertz, essa semana, e disse, pô, Valdomiro, você topa estar lá com a gente na Rádio Cardeal FM num sábado, meio-dia, um horário assim pouco... Mas ele topou, tive essa felicidade. E ele vai fazer o lançamento do livro hoje, inclusive, hoje às 16 horas.
Aonde?
É, o lançamento vai ser na livraria, assim, que é um patrimônio de Salvador, a livraria LDM, que fica ali no shopping
Vitória. Passeio.
Não, é Vitória Boulevard.
Ah, no Vitória
aqui
Boulevard?
Da Vitória.
Aqui
tinha
aqui também, não é?
Eles têm lá uma loja que é muito bacana.
Sim, sim.
É Corredora Vitória. É, hoje às 14 horas.
E o tema do livro?
14 ou 16?
Perdão, desculpa. Desculpa aí, os ouvintes aí. 16 horas, às 4 da tarde, né?
É.
4 da tarde. Vou ter, inclusive, a companhia assim, muito nobre do psicanalista Marcelo Veras,
que vai falar comigo. Que bacana. E o título do livro?
O meu livro tem o título de Um Homem Bom.
Rapaz, você notou, professor Horácio, que grandes filmes e que até... ganhou o Oscar, Ainda Estou Aqui, também é uma ficção dentro de uma realidade e trabalha muito bem.
A gente está nessa onda, pô. Quando a gente está falando das artes e recuperando a história, a gente teve os dois filmes de mais sucesso no Brasil nos últimos anos, foram exatamente filmes sobre a ditadura, tanto Ainda Estou Aqui quanto O Agente Secreto, né?
Exato.
O seu livro dá para ser transformado em filme? É a grande pergunta hoje, porque se aquele o ator que ganhou o Oscar, o nome dele, rapaz, o ator brasileiro, baiano.
Não ganhou, ele concorreu.
Wagner Moura.
Ele ganhou no.
Ganhou o Globo de Ouro.
No Globo de Ouro.
Exatamente.
Wagner, se souber, eu acho que Wagner vai topar.
Veja, eu não sei se o meu livro, especialmente, cabe dentro da telinha, né? Eu acho que já é muita coisa que ele tenha leitores, né? É um livro feito para ser livro, né?
Ah, que bacana.
Se por acaso, em algum momento, se pensar numa alternativa... Inclusive, Paula Ribeiro sempre me fala de transformar o outro anterior, Os Dias, em um filme, uma coisa assim.
Documentário.
Não sei. Mas o que eu acho é isso. Se tiver leitores, já é uma grande conquista, viu?
Olha a humildade dele. O professor também, Horácio, tem um livro que também está nessa pegada, né? Pode virar filme, né?
Não sei se pode virar filme, mas é um livro também ficcional e também sobre a ditadura, que se chama Boomerang. E está mais ou menos na mesma fase. A gente não vai fazer ainda o lançamento por agora, porque eu mandei para uma editora, essa editora que atende por demanda, e eu recebi a prova, tem alguns defeitozinhos, mas acho que nas próximas semanas a gente vai fazer um lançamentozinho também aqui em Salvador.
Pois é, vou deixar agora o professor Horácio entrevistando essa fera também aí da filosofia e que no fundo tem a questão da ditadura que sempre está nos assustando, né, professor Horácio? Segue você.
É um assunto que a gente não pode esquecer, né? Ainda mais quando as pessoas teimam em minimizar o que foi a ditadura. Então, eu acho que, por conta disso, até uma boa parte da sociedade brasileira tem ficado atenta e ávida por receber conteúdos de artes que tratam desse tema, né? Eu acho que é até por aí mesmo. Mas, Renê, muitíssimo obrigado. Muito bom contar com a sua abertura aqui. Bom, estamos também com o nosso amigo Anderson Pereira, que está aqui com a gente, vai participar desse bate-bola aqui, e com o Marquinhos aqui junto com a gente. Então,
maravilha.
A equipe está aqui reunida para a gente fazer, né, essa conversa, né, que eu acho que é o mais importante.
Maravilha, mandar um abraço aí para os nossos ouvintes da 106.1, Informação que Transforma, Cardeal FM. O que é que temos hoje, Horácio?
Então aí a gente vai começar aqui. Lógico que a gente quer saber muito sobre um homem bom, mas
sim,
além de saber sobre um homem bom, eu queria, primeiro, por curiosidade e por, de alguma forma, eu estar metido a me envolver também com esse ofício, eu queria saber de Valdomiro como é que ele começou a escrever, como é que foi a primeira produção ficcional dele, de onde é que veio essa...
Rapaz, veja, eu escrevo desde sempre, né? Mas são duas coisas diferentes, né? O exercício de você escrever, de você tirar um tempo para elaborar histórias ou argumentos ou ideias no papel. Outra coisa é você publicar livros, né? Quando você pensa em publicar, você está esperando que exista um leitor, que você que tenha que atinja um certo universo imaginário. Tá? Em 2017, me ocorreu que eu podia escrever, publicar um livro de ficção, né? Eu tenho história acadêmica, né? Nós somos colegas da UFBA, e eu sempre fui muito cioso das minhas obrigações como pesquisador e sempre estou publicando um livro a cada um, dois anos, tal, como da minha área de trabalho, que é filosofia. Em 2017, eu estava, num dos meus trabalhos de cooperação internacional, estava na Alemanha, na cidade de Colônia, e a cidade de Colônia, não sei se vocês sabem, foi uma cidade que tem mais de 2000 anos, e que foi devastada na Segunda Guerra Mundial. Né? As imagens da cidade de puro escombro e ruínas. Né? Eu estava lá, mas eu não tinha me ligado com isso. Né? Estou caminhando pela cidade, um dia depois que eu cheguei lá, e aí eu vi um cartaz anunciando um espetáculo que ia acontecer no Opera House.
Sim.
E aí eu me lembrei, assim, de sopetão, que Opera House foi exatamente o lugar onde foi feito a música que eu mais amo, que é aquela The Köln Concert, o Concerto de Colônia, de Keith Jarrett. Isso sempre, eu ouço a música desde sempre, quase todos os dias, né? Eu fiquei assim muito. Eu comecei a pensar o que aconteceu ali em Colônia em 75, o que era o Brasil em 75, que foi exatamente quando teve o improviso do Keith Jarrett. E aí me ocorreu a ideia de escrever alguma coisa que fizesse essa ponte entre Colônia em 75 e o Brasil em 75. Colônia, uma cidade que está saindo dos escombros, num projeto civilizacional muito interessante, que falta o Brasil, ou seja, o Brasil, nós não temos essa ideia de uma memória da ditadura, não temos um museu, não temos uma história clara sobre isso. Eles fazem questão de ter isso. E o Brasil na ditadura. Então, aí a ideia de fazer, eu pensei em duas novelas.
Em 75, quer dizer, a gente teve mais 10 anos de ditadura, mas os anos piores ficaram até 75, né?
Até 75, exatamente, né?
Quando termina o governo Médici.
Exatamente. Então, eu pensei em fazer duas novelas, romances curtos, né? Romances que... Porque um romance envolve, às vezes, uma trajetória temporal ampla, muitos personagens, vários eventos. A novela é mais concentrada em um personagem, em um período mais curto, né? Aí eu pensei em fazer duas novelas, né? Uma sobre uma pessoa fugitiva do Brasil que foi para a colônia, né? Aí eu penso num filho que teve os pais sequestrados em 75 aqui em Salvador e que tenta seguir a vida. E outro em alguém que nesse período estava sofrendo os horrores como um sequestrado e um prisioneiro político. Né? E fiz as duas coisas mais ou menos simultaneamente. Né? Quando eu vi que esse primeiro sobre o filho tinha mais corpo, abandonei o outro e concluí a narrativa. Uhum. E no dia que eu terminei de botar o ponto final nesse outros dias, aí já estava com o outro encaminhado, que levou mais ou menos 4 anos para ser escrito. Né?
Caramba, 4 anos é um tempo...
Sem pressa.
Muito bom. Anderson.
Maravilha. Eu sempre tenho essa curiosidade, né? Assim, sou de uma geração um pouco antes, né? Uhum. Digamos que assim, eu sou ali, eu sempre costumo dizer, filho da ditadura, eu sou de 82. Então, sou ainda a geração depois.
Você é filho de Rossi, né?
Imagine.
Que fez dois gols, aqueles gols contra o Brasil, na Copa de 82.
E sempre estudei muito, assim, em termos de... Minha mãe, que é de 64, especificamente, ela nasceu em 64. Ela é filha diretamente do dia... E no 21 de março, que é praticamente nas vésperas ali do
10, 11 dias.
É, exatamente. Eu sempre estudei muito profundamente uma formação intelectual de história e tudo, como assim, vamos estudar a ditadura militar, como, tipo, algo que aconteceu no passado. E de um tempo para cá eu comecei a sentir cheiros do tipo, que a história se repete, né? Tipo, aquilo que você estudou que não aconteceria, que será, pode voltar a acontecer novamente. Então me assombra aquela ideia de tipo, a gente já não tinha resolvido esse problema? E a gente vê que em história, né, que a gente vê a história cíclica, os problemas nunca estão resolvidos, né? Aquela ideia, você tem como se fosse uma inoculação viral, né? Você tem a parte da incubação que fica ali e depois explode. Uhum. E comecei a ver muito, assim, a forma como a sociedade brasileira em si, as lacunas que tem de formação mesmo, em história, em ciência social e tudo, e aquele assombro das pessoas ir para a porta de quartel pedir intervenção militar. Eu digo, o que é que tá acontecendo aí? E aí queria trazer uma reflexão para você, assim, para os nossos ouvintes, como que é para você, assim, que acompanhou todo esse processo, tá na parte ficcional, mas entender que aquela ideia, a vida imita a arte, né? Tá na ficção, mas a ficção não tá muito longe do que está acontecendo no exato momento, né? Como que fica isso na sua cabeça?
Primeiramente, o Brasil tem uma dívida muito grande com a sua consciência histórica, porque nós nunca fizemos nenum ato que realmente rompesse com a ditadura, né? Ditadura, ela foi se tornando branda, no sentido de que não aprisionava mais pessoas, e aos poucos a transição foi feita sem que os criminosos tenham sido colocados no tribunal.
Exatamente.
Né? A Argentina fez isso, né? Botou no tribunal os criminosos, porque o que aconteceu durante a ditadura...
O Chile também.
Foram decisões e escolhas de pessoas.
Sim.
As pessoas escolheram fazer aquilo e devem, consequentemente, arcar com a responsabilidade dos seus atos. Né?
Sim.
Nós não fizemos isso. Né? No Brasil, nós não temos nem mesmo um museu da ditadura. Né? Os nomes das pessoas que foram vitimadas... tanto os militantes políticos, como indígenas, como camponeses, não foram revistos, e os criminosos nunca foram punidos. Né? Nós tivemos no governo Dilma algo, inclusive, que provavelmente deve ter criado muitos prejuízos políticos para ela, que foi a ideia da Comissão da Verdade, né?
Sim.
Em que foi muito útil e importante, mas não teve a repercussão que deveria ter.
Exatamente.
Em que vários pesquisadores, historiadores, sociólogos, antropólogos foram fazer pesquisa. Aqui na UFO mesmo tem um relatório muito bom sobre como houve a presença da estrutura militar dentro da própria estrutura universitária. Né?
Sim.
Então, eu acho que o grande problema é esse. Nós não fizemos o corte para fazer o ajuste de contas. Né? Isso faz com que as pessoas, como, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, se sentisse completamente livre para poder fazer elogio com um criminoso terrível que foi Ustra. Né? Um torturador, foi reconhecido como torturador, houve processos contra ele, tal, e ele se sente tranquilo de ir durante a votação do impeachment.
Sem nenhum constrangimento.
Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma culpa, vai lá e faz um elogio a essa pessoa. E depois isso, né? As pessoas podem fazer... Não é crime, por exemplo, que as pessoas façam um elogio da ditadura. Deveria ser um crime fazer isso, né? Não é crime se as pessoas estejam na porta de quartel reivindicando a ditadura. Então, acho que é esse problema. Sim. Na consciência brasileira, né? E com esses fluxos e refluxos de ideologias, de políticas... Há um grande risco que essas coisas se percam completamente, né? Mas... Então, eu me ressinto muito com isso.
O que nos redimiu naquele dia foi a cusparada de Jean Willis. Foi a única coisa que...
Como que você vê, assim, dentro da comunidade acadêmica, né? A geração que está chegando, essa geração conectada, essa geração de internet, geração de TikTok, chegam com esse grau de consenso ou chegam ainda, como eu brinco, mais faixa branca ainda? Como é que é sua visão de docência?
Cara, mudou muito, né, o perfil dos estudantes, né? Muito mesmo. Né? Eu hoje não tenho exatamente uma avaliação, eu tenho um certo desconforto.
Sim.
Né? Eu olho para... Porque, veja só, nós somos professores de universidade, a gente sai de casa e vai para a aula, deve ser com um propósito.
Sim.
Certo? Não é apenas falar, eu não estou de filosofia, Aristóteles falou isso e tal. Deve ter um propósito.
Aham. Uhum.
Propósito de formação, de transmissão de informações e de interferir na formação intelectual dessas pessoas, né? E eu vejo cada vez mais os estudantes sabendo muito.
Sim.
Eles já chegam na universidade com os saberes que eles acham que são suficientes para que eles compreendam o mundo. E isso, para mim, é desastroso.
Sim.
Entendeu? Porque a fonte que nós temos para conhecer o mundo, em geral... são externas a nós, né?
Sim.
São os pesquisadores, são as pessoas que são mais velhas, são os livros. E essa é uma geração que pensa prescindir disso, né? E não há muito como disputar, né? Então, eu vou das minhas aulas, continuo fazendo aula como eu fazia há 20... Eu sou professor da UFBA há 36 anos, né? Há 32 anos. E tento fazer com o mesmo propósito, mas eu acho que há um abismo que separa uma parte das novas gerações com o ideal que eu tinha de universidade, de ensino universitário, né? Eu às vezes fico um pouco pessimista.
Sim, eu estava lendo essa semana o livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher.
Sim.
É um livro fantástico. E ele, isso em 2009, né, antecipando um pouco mais essa exacerbação das redes sociais, ele fala um pouco dessa geração como uma geração que vive algo que poderia parecer um oxímoro, que é um hedonismo depressivo.
Uhum.
É um hedonismo depressivo no sentido que você busca o prazer, você não consegue fazer nada diferente além de buscar o prazer. Ou seja, assim, tudo que não é buscar o prazer não faz sentido para você. Então, eu acho que essa geração... E tem gente que tem também uma classificação dessa geração como uma geração pré-apocalíptica.
Sim, né? Sim, sim.
No sentido de que você vê uma série de coisas assim, muito disruptivas no horizonte. Você vê crise climática, você vê a questão da inteligência artificial, né? Você vê a questão dos conflitos entre potências se exacerbando. Sim. Então... É difícil, né? Eu não queria muito ser dessa geração, assim, às vezes eu penso isso. É complicado.
Mas eu sobretudo acho isso, acho que há uma certa prepotência com os mais jovens, achando que com os seus próprios recursos são capazes de encontrar as melhores informações, né? Eu acho que entre as crises que nós temos vivido nos últimos anos, a ideia de perda de confiança na ciência, na universidade, no próprio Estado, né? Você pensa o Estado sempre como coisa corrupta, mas o Estado é aquele que dá sustentação à ordem social.
Sim.
E ao jornalismo, né? Eu Sim. acho que essa perda de confiança que as pessoas têm, porque o que é o jornalista, né? Obviamente que os jornalistas estão vinculados a empresas privadas, Sim. obviamente, que visam lucro, normal, sociedade capitalista. Mas são pessoas que são treinadas para organizar informações a partir de procedimentos muito rigorosos. Ver o contraditório, garantir as fontes. Tal. Então, essa, na minha opinião, é a mais importante fonte que nós temos Sim. para acessar o mundo, que não é o mundo assim, imediato da gente. Porque uma coisa Uhum. é a minha experiência. Uma coisa é a minha experiência imediata, né? Outra coisa é aquilo que eu posso ter acesso através da informação que as pessoas são capazes de construir. Então, aqui a rádio, Estadão, Folha de São Paulo, A Tarde, ainda que nós possamos ter certas discordâncias em relação a políticas editoriais, são as melhores fontes que nós temos.
Exatamente.
Então, os jovens, não são jovens, todo mundo hoje acha que entra no celular, vai lá no seu WhatsApp, no seu Instagram,
achou o pergaminho,
e ali encontrou o mundo.
Achou o pergaminho perdido. A gente tem um programa aqui que se chama IC, né? Então, na verdade, toda essa nossa conversa aqui, ela é baseada Sim. numa ideia conjectural, como Sim. sempre. Então, a gente está colocando como conjectura hoje, do nosso IC, a nossa provocação, e se, efetivamente, nós não tivéssemos a arte, já que a gente não tem os mecanismos institucionais, já que a gente não tem um museu, né, que da ditadura, a gente vem recorrendo à arte como forma de relembrar. Então, assim, a gente estava conversando antes mesmo da gente entrar no ar sobre as produções cinematográficas que foram mais exitosas nos últimos anos no Brasil, ou Ainda Estou Aqui, né, o Agente Secreto, que são obras que tratam trazem a ditadura como tema, né? Então, eu acho que não é à toa, assim, é por conta até dessa lacuna que eu acho que as pessoas que de alguma forma estão envolvidas com a arte, seja na literatura, seja no cinema, acabam trazendo esse tema.
Uhum.
E aí talvez eu queria já chegar mais diretamente num homem bom, né? Eu li rapidamente assim a sinopse e o que me chamou muito a atenção, né, do trecho que eu li lá é a questão do cara que tem aquela culpa do sobrevivente.
Uhum.
Né? Então isso é algo muito comum em situações onde você perde pessoas queridas, próximas, e você sente. Ela é a essência do livro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Homem Bom aqui pra gente.
Primeiro isso, né? A ditadura não é o objeto do livro, né? Ela é o cenário, né?
Sim.
Mas é um cenário que facilmente aparece em várias experiências históricas em vários lugares, né? As pessoas que vivem sob um regime autoritário e que não podem ter opinião própria e que sofrem os horrores disso. Você vai encontrar isso aqui, na Argentina, no Chile, na Itália, na Alemanha e assim por diante. Durante muito tempo, quando eu tive eu estava na Alemanha quando aconteceu a invasão da Ucrânia, né? E aí me deu aquela coisa que você estava perguntando, assim, poxa, se repete sempre, não vamos nunca nos livrar dessa...
Exatamente.
Dessa condenação. O século XXI, ele vai continuar aquilo que o século XX tinha iniciado, que são... Porque nós não tínhamos até o século XX essa coisa de uma guerra que mobiliza todo mundo. Sim. E que perturba a vida de todas as pessoas.
Sim.
Né? E parecia que nós tínhamos avançado, né? O nazismo foi derrubado, o fascismo foi derrubado, os muros foram derrubados, a União Soviética caiu. Então temos um futuro pela frente. Exatamente. E a gente começa o século XXI do ponto em que o século XX foi mais terrível, né? E aí eu sempre tive horror a ler coisas ou assistir filmes sobre o Holocausto.
Sim.
Eu não consegui assistir o Lista de Schindler.
A Lista de Schindler.
Eu estava lá 15 minutos no cinema, Cinema Arte aqui, que infelizmente acabou. Eu não aguentei aquele, o coração aperta, eu saí. E nunca consegui ler livros sobre isso, né? Mas eu estou diante disso. Aí eu comecei a ler relatos de sobreviventes do Holocausto. E havia um registro que, para mim, era muito perturbador. As pessoas sobreviveram, saíram de Auschwitz, saíram dos outros campos. Isso, devem estar felizes porque saíram de lá. Muitos destruídos completamente, né? E uma das coisas que destruíram essas pessoas tem a ver com o fato de que por que eu sobrevivi e não os outros?
Uhum.
Sobretudo pelo fato de que não foram os melhores que sobreviveram, de moral, né? Os mais aguerridos, que lutaram lá, foram todos executados.
Sim.
As pessoas inocentes e tal, morreram todas, né? Quem sobreviveu, em geral, estava ligado a... Ele conseguiu um modo de sobreviver. Fazia serviços, trabalhava na cozinha, ajudava a recolher os corpos, trabalhava na oficina e tal. E ele sabe, muito, não estou dizendo que foram todos, obviamente, claro que não foram. Sim. Todos. Estou falando os que eu li os relatos, né? Eles sabem que eles não eram pessoas boas.
Há alguma forma ainda que mínima de cooptação, né?
Exatamente. Então, essa ideia de que eles foram humanamente destruídos durante o período que estavam encarcerados, foram humilhados, perderam completamente a dignidade, e mesmo assim sobrevivem. E o cara se sente culpado por ser ele e não os outros, né? Então, essa nota que está no personagem narrador de Um Homem Bom, né? Ele foi um homem que foi sequestrado pela ditadura militar, foi torturado durante 3 meses, e ele não se sabe bem se ele denunciou ou não denunciou os amigos dele. Uma coisa que ele sabe é que os amigos dele sumiram. E nunca mais se viu falar nesses amigos dele, né? No máximo, eles vão aparecer naqueles painéis de desaparecidos políticos, né? E ele tem que lidar com isso, né? Com muita culpa, mas com o propósito de que... Não, eu preciso encontrar uma razão para não abandonar a minha própria vida, né? Tenho que encontrar um motivo, ainda que tenha sido culpado, né? E aí ele vai procurar em literatura, em história, dores de outras pessoas para poder tentar entender o que é isso de sofrer dores tão, tão terríveis. E tenta sobreviver. Essa é a ideia do cara, né?
O tempo presente do Homem Bom é quando? Ele narra a história a partir de que ano? De que idade?
A narrativa, ela tem... eu tento mimetizar um pouco a própria experiência nossa, porque a gente está aqui, a gente volta para o passado, lembra de uma coisa, vai pensar o que vai fazer no futuro, então ela tem uma temporalidade um pouco, então não é uma coisa linear, né? O romance começa em 2001.
Ah, já.
Ele volta para 76, depois volta para 2001, depois vai para 22, e fica assim, indo e voltando, né? O tempo presente dele vai, então, de 76, quando ele é sequestrado, né? Morava ali na Rua da Piedade, por ali, pelo São Bento, tá? Até até 2022, né? Um personagem que fica rondando tudo isso é Belchior, né?
Eu vi que
cantou Belchior?
Tem Belchior e tem outros, né? Eu vi que
Belchior, porque ele estava ouvindo alucinar. Ele foi ali na Carlos Gomes, tinha uma loja de discos. Quem você não sabe o que é loja de discos?
Claro que eu sei, eu tenho minha coleção de discos, não sei o que é disco. Então, como
mas
assim?
Os ouvintes não devem saber o que é você esperar assim? Alucinadamente chegar um disco novo, ficar na fila, pegar e levar para casa, reunir os amigos. Vamos ver agora. Tá? Então ele comprou Alucinação, que foi lançado em 76, está ouvindo Alucinação e vem lá os homens da ditadura e o sequestro, né? Tem outros, doutor, tem outros. Ele ouvia outras coisas, né? Gilberto Gil, Marginália 2.
Sim.
Marginália 2 é quando ele tem uma epifania, que ele vê essa ideia de uma América Latina, ele não sabia o que era isso quando era mais jovem, era um adolescente. E tem uma coisa que que Gil fala lá, isso aqui é o fim do mundo, isso aqui é o fim do mundo, isso aqui é o fim do mundo, e suspira, né? E que ele não sabe se ele ouviu isso no disco de Gil, ou se ele tinha ouvido da avó dele, quando ele era menino, que era uma mulher muito sofrida tal, e que quer que ele saia daquele sul da Bahia e venha para Salvador, vai embora daqui, meu filho. Isso aqui é o fim do mundo. Isso aqui é o fim do mundo, meu filho. Então ele não sabe na cabeça dele se... Por isso que é bom que eu falar da coisa da memória, né?
Sim.
Porque a memória não é uma coisa tão... Não é como a história. A memória que você inventa. Então ele não sabe se é a memória dele ou se é o disco ou se de fato a avó falou isso, né? Então vai assim, temporalmente ele vai até 58 em alguns momentos,
sim,
né?
Sim.
Quando ele é adolescente e tal. Então não tem uma linearidade, né? É uma coisa que vai e volta. Eu imagino que é assim que a gente vive a nossa vida, né?
É.
Eu estou aqui, 2026, improvável 2026, mas boa parte da minha vida está lá atrás, né?
Tem uma coisa assim, que diz assim, eu vejo um novo começo de era, né? De gente fina, elegante e sincera. Você vê esse novo começo de era, como é isso na sua cabeça? Como que você vê os próximos 10, 15, 20 anos com os antecedentes que temos?
Cara, eu tenho um filho de 25 anos, né? João Pedro, né? Tenho vários sobrinhos emprestados, né? Cecília Veras e tal. E a vida sempre foi muito generosa comigo, né? Eu tive uma educação boa, eu consegui um emprego maravilhoso, que é ser professor da UFLA. Muitos problemas, acho que Horácio vai dizer que é um lugar bom para trabalhar.
Com toda certeza.
Tenho amigos que são maravilhosos, tenho uma esposa que é linda, maravilhosa, que é super presente e tal. Tenho meu pai que tem 94 anos, que mora lá em Camacã, ainda saudável. O meu time está jogando mais ou menos bem ultimamente. Né? Então, eu não tenho o direito de ser pessimista,
sim,
entendeu?
Sim,
eu não
sim,
tenho
sim.
direito. Né? A vida foi muito generosa comigo para que eu seja uma pessoa que fique se lamentando. Né?
Sim.
Eu sei que o poder que eu tenho, tanto como professor como escritor, de fazer alguma coisa é muito pequenininho. É, não vou mudar voto de gente, não vou transformar problemas na climática. Eu não posso isso. Eu sei a medida perfeita da minha desimportância dentro do universo. Né? Mas eu vejo, eu tenho um trabalho, né? Eu vou lá dar minhas aulas, eu vou escrever coisas com sinceridade. Né? E se me perguntarem coisas, eu vou responder na medida da minha formação. Né? E tenho esperança, sim. Eu espero que as coisas fiquem melhores. Né? Não sei se o mundo vai ser como eu espero que ele seja. Normalmente não é.
Sim.
Normalmente o mundo não é muito, não liga muito para mim. Mas eu sim, eu tenho expectativas boas na eleição desse ano, tenho expectativas boas em relação ao avanço de políticas públicas, tenho esperanças muito grandes de que nós possamos formar uma cultura contra o feminicídio e tal. Eu tenho expectativas assim, boas, né? Espero que os meninos mais novos estejam com vontade de fazer isso e não ficar apenas lá no seu quarto jogando videogame e reclamando.
Free Fire, né? Jogando Free Fire.
Agora, uma curiosidade, Valdomiro. Assim, logicamente, você escreve uma história porque você entende que aquilo precisa ser contado, porque aquilo flui de você. Claro, todos esses elementos são importantes. Mas imagine que quando você trabalha um tema tão sensível como o da ditadura, não deixa de pensar também no efeito que ele pode causar do alerta, né? De ter as pessoas que estarem lendo também prestarem atenção naquele momento, principalmente ser um contraponto a... Não sei usar outra palavra, baboseiras que a gente vem ouvindo nos últimos anos, assim, né? De minimização da ditadura. Você, quando escreve, você tem essa intenção também de chegar e dizer, poxa, eu quero que quem tenha contato com esse livro, eventualmente as pessoas que estão mais distantes, porque muitas vezes a gente está escrevendo e a gente está escrevendo para convertidos que já têm perfeita noção, né, mas que você acha que o livro pode ir um pouco além e chegar a essas pessoas que hoje têm uma visão muito distanciada do que foi, da gravidade do que a gente viveu.
Eu não gosto muito da literatura, não digo militante, né, mas aquela que defende teses e que tenta converter as pessoas pelo que o autor está dizendo, né? A literatura que eu realmente gosto, que eu aprecio e que eu leio, é aquela que cria personagens e forma um cenário que eu consigo entrar nesse cenário, né? Há uma expressão que eu gosto muito, que é calçar o sapato dos outros, né?
Sim.
Então, ser uma mulher no século XIX, né? Eu quero ser essa mulher, entendeu? Eu quero calçar os sapatos dela, saber o que está ao redor dela, quais são os desafios e o que é que ela consegue fazer nesse mundo. Ana Karenina, por exemplo, é uma coisa que é, para mim, sabe, a mulher que tem a ideia de liberdade, de romper com todos os preconceitos e tal, e acaba como acaba, né? Então, para mim é importante isso. Ou então, um escravizado que se liberta e tal. Essas coisas de você, essa possibilidade de você montar personagens nesse cenário me fascina. Então, todo o esforço que eu faço nesses dois romances é de construir um personagem que tenha algum grau de plausibilidade.
Sim.
Uma pessoa que pode ser alguém pela qual eu cruzei passando na rua, no mercado, tem que ter essa plausibilidade. Um cenário de eventos que, se não são históricos, possivelmente poderiam ser históricos, porque o mundo se moveu de tal maneira que aquilo é possível acontecer. E ter a esperança de que existe uma pessoa que, primeiro, tenha paciência, porque o leitor de literatura, diferente do leitor de TikTok e dessas coisas todas, é uma pessoa que precisa ter muita paciência. Ele precisa reservar um tempo do dia para sentar em uma condição que pode ser ouvindo a música, no silêncio, tal, ou mesmo no ônibus, para ler e acompanhar aquela narrativa, né? Acompanhar e reconhecer a humanidade daquele sujeito que está ali. Então, eu não sei se o propósito seja mover a mente das pessoas. O propósito seria encontrar pessoas com essa paciência e com essa generosidade para poder calçar o sapato dessa pessoa. Então, se eu tiver um leitor hoje aqui, chegando aqui em Salvador, que seja disposto a acompanhar as agruras de um homem que sofreu horrores na mão de um torturador, que em um determinado momento da vida achou que não tinha nenhum valor à própria vida, mas que quer continuar vivendo, aí eu vou estar super satisfeito, né? Se vai mexer uma coisa na cabeça das pessoas, eu já não sei, né? Agora, uma coisa eu te digo, esse texto não é nem para convertidos, né? Porque ele não traz uma versão, diríamos, boa da pessoa. Eu não estou dizendo que o personagem é um homem bom. E você sabe, muita gente que se coloca como homem bom, mulher boa, filho bom, pai bom, faz os horrores que fazem, né? E em geral, os bons é que são terríveis, né? Eu não gosto de pessoas boas, em geral, né? Eu gosto de pessoas humanas, né? Que tenham essa dialética com o real e com esperanças, tal. Ele quer ser um homem bom. Vamos ver se ele consegue ser. Então, se por acaso tiver um leitor aqui ouvindo a rádio ou a pessoa que queira entrar nessa drama, eu vou ficar muito feliz, né? Não tem nenhuma, não há ali nenhum tipo de pregação política, de ser de esquerda, ser de
direita. Aquela coisa panfletária, né?
Não há nada disso. Não estou defendendo nenhuma opinião política. Eu estou colocando...
Sim.
Eu estou colocando um homem que tem uma opinião política, política, botando dentro de um vespeiro.
Sim.
Certo? E ver se como é que funciona a vida desse cara, né? Eu acho que qualquer pessoa de esquerda, de direita, católico, evangélico, judeu, ateu, se humaniza mais se é capaz de se calçar o sapato dessas pessoas. Né?
É, o que é engraçado na literatura é que a grande maioria das pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam muito de ler, elas são muito mais chamadas pelos dramas, né? Um livro que tem uma história menos dramática, ela tem muito menos apelo do que uma história que tem uma carga dramática muito forte. Mas eu acho que algumas vezes, alguns autores, eles chegam a um exagero que me dão um desconforto muito grande.
Você comentou isso, doutor.
Eu contei um livro da Carla Madeira, que assim, o final foi um negócio tão assim, impactante para mim, que eu disse, essa mulher escreve muito bem, mas não é para mim.
Não quero mais.
E eu, quando escrevo, tenho essa limitação. Eu não consigo, não estou colocando nenhum mérito nisso aqui, mas assim, o personagem seja muito cruel é uma coisa que eu não saberia fazer, assim, né? Acho que me causaria incômodo. Tem certos princípios éticos que, mesmo na licenciosidade que a gente tem na ficção, da literatura, eu acho que a gente tem que ter algum limite.
Mas o seu bumerangue, qual é o tema do seu livro?
Então, meu bumerangue é uma situação também na ditadura militar, e ele, assim, o cerne dele é de 68 a 70, com muitos flashes.